Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 479. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Ei, você aí, avisa o Bolsonaro que o sigilo vai cair.
Tudo bem. Olga Mendonça, e aí, Olga?
E aí, Brasil, tudo certo? Como vocês estão? Eu tô curtindo demais esse momento aqui. Eu e o Arthurzinho, o homem mais rico do país.
E Marco Melo, e aí, Marco?
Tá na hora do bundão. Tá na hora do bundão, já ir embora.
Já ir embora.
Vai, ô desgraçado.
Muito bem.
Vai-se embora.
Olha, Braincast do Novo Mundo, né? Não começou ainda, mas já temos boas perspectivas,
né? Quem é que foi convidado pra COP, hein?
É, exatamente.
Não começou, mas é o nosso presidente que foi convidado,
isso,
né?
Isso aí, exatamente. Primeiro Braincast do Novo Mundo. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais de eleições, né? Se você, amigo e amigo ouvinte do Braincast, já tava cansado, gostava mais do Braincast quando não falava de política, não vai ser dessa vez que a gente não vai falar de política.
Ah, meu.
Um pouquinho mais.
Agora aguenta. A gente falava quando a gente tava triste, imagina
isso,
agora a gente feliz.
Exato. A gente fez um monte de programa preocupado,
tenso. Foro de Teresina, tenso. Que se cuide.
Isso, agora
nossa,
a gente vai falar,
cara,
justamente de humor e
humor
memes,
e
né? Humor e piadas. Das eleições,
cara,
vamos relembrar aqui
moto.
Os melhores memes, piadinhas dessas eleições, porque, como disse Bia Fiorotto, nos ajudou, né, um pouquinho a aguentar esse...
Foi um alento.
Exatamente, um alento nesse período, ficar compartilhando meme, né, dando risada, certo?
Certo que certo.
Mas antes... Siga arroba BraincastPod nas redes sociais, tá lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Quai. Temos cortes, temos qual é a boa e tudo mais. E dê likezinho, né? Compartilha, interaja com a gente, comente os programas que você mais gosta, menos gosta, adicione a sua opinião, amigo
isso.
E amigo ouvinte, tá?
Marca seu amigo,
exato,
olha o que esses malucos estão falando.
Exatamente, nos cortezinhos do Braincast lá, as melhores
coisa
frases
boa.
E pensamentos, insights para sua vida, marca o amiguinho e a amiguinha. E, por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá b9.com.br/assine. Você pode utilizar o Apoia-se, você pode assinar diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, você pode usar o PicPay e, tornando-se assinante, você só tem benefícios, né, aqui. Primeiro deles, eu acho que é fazer parte da Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo lá no Telegram, que não foi derrubado pelo Xandão, nem pelo TSE, né, não corre risco. Lá é só notícia verdadeira. Tá, só falamos coisas boas do Brasil
só fato
e do mundo.
Venéreo.
Exato. Eu botei no dia da vitória, né? No domingo, a gente tava lá na Paulista. Távamos eu e a Ana. Não conseguimos encontrar metade do elenco que tava lá, mas tava num paredão de gente. E aí, eu e a Ana, a gente tava ali na muretinha. Aí a Ana olha, o Marco! Aí foi muito bom, foi tipo, o Marco, eu falei, aonde? Aí ela, o sem camisa. Aí eu, ah!
Não é possível se encontrarem.
Aí encontramos o Marco Antônio, tiramos o quê? Aquela selfie pra postar no grupinho da galera.
Pois é.
Da Brinquesteria.
Então, faça parte da Brinquesteria. E, além disso, você tem acesso ao Braincast secreto, que tá
nossa,
ficando cada vez mais insólito.
É como eu disse na semana passada, nem sempre bom, mas sempre secreto.
Mas hoje deu uma grande ideia empreendedora aí pra quem quiser empreender
deu,
nesse Brasil.
Novo negócio, vai apresentar no Shark Tank, né? Quero ver você demonstrando
isso,
no Shark Tank.
Pro Casimiro reagir.
Isso, depois. Essa ideia.
Isso que foi legal, porque a gente começou com desobediência civil e terminou dando chance,
exato,
da pessoa empreender. Cara,
isso.
Quer um podcast melhor,
cara,
do que esse?
O que a gente ensina a pescar é putaria, tá? Simplesmente.
Exatamente. Então é isso. Assine, faça parte da Brinquesteria e ouça o Braincast secreto. Certo? Vamos pra pauta?
Certo. Antes, você aí que tava com saudade desse lembrete, faz favor, tire o seu celularzinho do bolso agora, rapidinho. Dê 5 estrelas pra gente no Apple Podcasts ou no Spotify. Se tá no Spotify, tá em outros lugares, aperta seguir, se inscreve aí no nosso feed pra você não perder nenhum programa. Essas 5 estrelas, ai, Bia, mas é 5 estrelas. Primeiro, 5 estrelas, né? Presidente aí, estrelado, brilhando.
Eles falam, aproveita que é o ano da estrela no Brasil.
O ano da estrela no Brasil e será. Isso ajuda muito a gente a chegar em outros ouvintes, em mais lugares. Se você for compartilhar, compartilhe usando o link do Spotify pra gente aparecer ali no Muito Compartilhado.
Pô, ia ser lindo, viu?
E na verdade, o que a gente faz com isso é... A gente tira print, manda no grupo e fala, ó.
Oh! É isso, exato, né?
Mas isso é muito importante pra gente continuar crescendo. A gente fica muito feliz com o apoio de vocês durante o período de trevas que a gente viveu. E agora que a gente vai ter um refresquinho, vai ser muito legal dividir isso com vocês também, por favor.
5 estrelas e confirma. Aliás, esse negócio que eu vi uma galera lá, agora eu quero ver, né? Vocês ficaram aí cobrando esses 4 anos, agora nesse novo governo aí do PT, quero ver se vocês vão ficar também cobrando tudo e apontando os erros. Eu vou apontar nada, não tô, quero mais saber.
Eu
pra mim,
também
acabou.
Não vou apontar porra nenhuma.
A partir do ano que vem, meu, acabou política pra mim. Nunca não, mais. Peraí. Não vou acompanhar, não quero nem saber.
Eu quero saber do meu kit gay, exato, meu banheiro unissex, minha mamadeira de piroca. E aí, ó, os caminhoneiros estão atrasando meus kit gay.
Ó, chega de política, vai, chega de política. É humor e memes aqui, humor e piadas. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Pauta! Pauta! Bom, hoje é um dia em que a gente falou assim, qual é a pauta do Braincast, né? Como a gente faz toda meia hora antes de começar a gravar. A gente falou, putz, não tem outra coisa pra falar que não seja essas eleições de 2022, essa vitória gloriosa, essa festa da democracia brasileira. Nenhum outro assunto importa, não estamos afim de falar de nada. A gente vai ter que falar de eleição. Só que a gente não queria, né, falar de um jeito sério, comentar os grandes influências. Como que é que a gente fez no primeiro lá? A eleição e a sua influência no mundo global capitalista. Uhum, não! Uhum. A gente queria lembrar, fazer uma pauta divertida e relembrar os melhores memes, né? As melhores piadas que aconteceram durante as eleições de 2022 que nos ajudaram a atravessar esse período aí, 3 meses de insanidade e loucura, que a gente ficou tenso, que a gente ficou nervoso, que a gente ficou preocupado. Foi. Mas
bruxismo, quebrando dente, exato, adoidado.
Mas a gente também se divertiu e deu bastante risada no processo, né? E é o que, que a gente vai fazer aqui? Pra relembrar, nós vamos fazer um react desses memes. Pra relembrar aqui, vamos contar pra você também, né? Que tá só ouvindo, se for só explicar as imagens. E é isso.
E nós vamos organizar isso, essa lista aqui depois, pra vocês verem também em alguma rede social aí.
Exatamente.
Alguém vai.
É, a gente tá dando um job agora pro Iago, que é amigo.
A gente é muita gente.
Acho que vai ter que fazer uma thread.
Mas ele já colocou aqui pra nós no grupo do Zap, então
tá. É, o Iago, como vocês ouviram aqui até no Braincast passado, né? O Iago é o que manda aqui nesse programa, ele está aqui nos ouvindo nesse momento, então ele já fez...
Pessoa maravilhosa.
É verdade.
Uma thread, um fio no nosso Zip Zop, e ele depois vai compartilhar com vocês, tá bom?
É isso aí. Mas antes, eu acho que antes da gente falar disso aí, Merigo, a gente tem que falar que é o seguinte.
Ah, vamos.
Pela primeira vez em muito tempo, o nosso lado conseguiu a relevância nas redes que não teve em outras eleições, né? Muito graças ao janonismo cultural, que veio pra ficar.
Importante.
E a gente conseguiu meter o louco tanto quanto o outro lado, entendeu? Porque é isso. Da outra eleição, por exemplo, eu lembro que eu ficava cheio de, como é que fala? Argumentos.
Nós não somos
e verdades,
eles, né?
E factos, e links, e estudos, e papapá,
e gráficos, né?
E argumentos, papapá, não sei o quê. Isso, e adiantou de quê? Adiantou que aquele verme ganhou a porra da eleição, né? E nós ficamos aqui 4 anos na gueta. Esse ano, meu camarada, o que eu soltei de louco nos grupos aqui, falando que os caras estavam votando em pedófilo, falando que eu ia comer o Yorkshire da minha mãe assado na air fryer, metendo uma pá de louco, porque é o melhor que se tem que se fazer, entendeu? Quando você não vai virar o voto de alguém, a melhor coisa que tem que fazer é meter o louco. Mete o louco e fala, mano, eu achei que canibalismo e pedofilia seria um limite, mas aparentemente não, mas tudo bem, pode votar aí, se a sua consciência tá tranquila de votar num senhor de 67 anos que pintou um clima com crianças de 14, mano, não sou eu que vou mudar o seu pensamento, sabe?
Gente, a gente viu prints, tá? O Marco fazia, metia o louco e mandava o print no grupo,
Eu falo, não, ó.
Fez tá figurinha, tudo... abraçado com gente bolsonarista e a figurinha era juntos 13, com Lula.
É isso, gente, chega uma hora em que meter o louco é a única solução. E assim, graças a Jeová, meu Deus, eu aprendi isso há uns 2 anos, assim, do meio antes de chegar na campanha, assim, eu já percebi que era a única saída. Porque assim, eu acho que a gente tem que escolher nossas guerras também, né? Tem guerra que é perdida, total, gente. É, como a gente falou lá no episódio da CMV, tem hora que você não tem pra onde ir. Não tem argumento que convença uma pessoa de que uma bicicleta não é um cavalo, entendeu? Então você tem que meter o louco e falar assim, é verdade, esse cavalo aí é foda, vai cagar pra caralho na sua casa e não sei o quê. E você dá uns argumentos mais malucos do que a pessoa deu. E claro que os memes estão aí pra mostrar pra gente que o meter o louco, no final das contas, é o melhor caminho pra tratar com um bolsonarista maluco.
Eu queria começar essa pauta com aquele vídeo daquela moça lá.
Uhul, vamos poder abortar toda semana, comer carne de cachorro, mamadeira de piroca, kit gay pra todo mundo, banheiro unissex, meu Deus, vai ser uma loucura, droga, tudo, tudo liberado. Acabou família, não tem, destruímos, acabou família, agora é Adão e Ivo, vamos. E perseguição de cristão, alugar bike do Itaú e sair perseguindo cristão na rua. E já se prepara, tu que tem um quartinho sobrando, te prepara que a gente vai botar mendigo ou mendigada pra morar contigo. Bárbara, o que vai ter no almoço de domingo? Vai ter cachorro com batata, cachorro com maionese? O comunismo vai comer solto, a gente
as
vai
legendinhas,
pegar o teu,
né?
Celta, vai a tua Honda Biz, a tua CG.
Ai, demais.
Vai ser uma loucura.
É isso, gente, é o resumo.
O que foi engraçado desse vídeo, Merigo? Primeiro que assim, a moça, ela é loira, muito branco.
Isso.
Tem um sotaque gaúcho lá no fundo. E muita gente não entendeu o quê? Que muita gente não entende na internet. A porra da palavra
isso,
ironia.
Isso, acho
nunca,
que...
né, Yoga?
Exato. Esse que é o problema do nosso mundo atual.
Pô, mas não é possível, gente. É impossível não ser mais irônico que isso.
E 4 anos de Bolsonaro, você tá achando que o pessoal entende ironia?
Você viu o vídeo da galera hoje lá, ajoelhada, porque tava espalhando a notícia que o Alexandre de Moraes foi preso. E o pessoal chorando.
Prefeito de Ratabaná.
Exato, cara. Não tem como mais, perdemos. Fala, Yoga.
Não, o pior de tudo é que foi uma pessoa que é da realeza do nosso país. A rainha Xuxa Meneghel me bota no Twitter. Pelo sotaque é sulista. Que de vergonha em caps lock. Desculpa, gente, juro pra vocês que nem toda sulista é loira e burra. Preconceituosa, homofóbica e irônica. Ela tweetou, tem gente boa, juro. Aí... Depois desse momento, as pessoas foram lá e falaram, gente, então, é ironia e tal. E aí, a Babi pediu, a Bárbara pediu para que alguém falasse com a Xuxa, para a Xuxa desbloquear ela. E aí, o genro da Xuxa falou, calma, vou mandar a mensagem para a minha sogra. Então, o Brasil está esperando agora este perdão. Porque, infelizmente, a nossa rainha não entendeu essa pequena questão chamada ironia.
Espero que até a publicação desse programa, a Bárbara tenha sido desbloqueada pela Xu e que elas possam juntas fazer vídeo pelo Brasil.
Parabéns à Bárbara, viu? Isso. Porque foi, para mim, o grande resumo...
Não, passei o dia inteiro citando esse vídeo.
Eu também, fiquei vendo várias vezes, engraçado demais. Então, agora vamos começar aqui, vamos relembrar aqui alguns dos acontecimentos meméticos do primeiro turno, tá bom?
Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
O maior líder popular deste país... Lula!
Gente.
Viva Lula! Gente. Pausa aí, Emily.
Tem que escrever.
Se alguém falasse, voltasse no tempo e olhasse no olho do Alckmin e falar, mano, você tá sentado? Você não vai acreditar o que vai acontecer com você. Acho que ele tinha tido um treco, sei lá.
Verdade,
quando ele apareceu falando Lula, usando camiseta do PSOL, e as pessoas que fizeram aquele meme dele com a camiseta do PSOL, o boné do Lula, escrito, esse sou eu. Você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui.
É aquela analogia que fizeram, né? O Alckmin parece aqueles nerdola que depois dos 30 fez umas amizades da hora e tá curtindo muito. Você vê ele no meio da galera, fazendo L, feliz, sorriso, isso, como ele nunca sorriu, né, na vida.
Isso,
e, mano, daqui a pouco cresce até cabelo nele, sabe?
Ele vai junto com o Lula pra Turquia, vão voltar os dois cabeludos e felizes.
O cara que saiu da acupuntura no Rony Von, né? Saiu da acupuntura. Todo mundo, eu vi alguém tweetando assim, todo mundo fala do Rise of the Phoenix, né? Do Lula, mas ninguém fala da jornada do herói do Alckmin.
Foi a Eva Oviedo que colocou, fez no Twitter.
Então, assim. Exato.
E tinha um vídeo dele fazendo acupuntura no programa Mulheres.
Ele saiu do Rony Von lá, fazendo acupuntura.
É do Rony Von, fazendo a pauta médica.
Negou o chamado da aventura. Resolveu aceitar.
O nosso amigo Alckmin bolseiro.
Companheiro Alckmin.
Camarada.
Eu acho que assim, antes da gente, né, seguir em frente nessa nossa lembrança retrospectiva do humor e memes aqui dessas eleições, a gente precisa lembrar que talvez seja o maior de todos, né? Memes, as maiores piadas e até inesperado, assim, porque veio de onde a gente, né, realmente, como que é aquela frase? Da onde você
de onde menos se espera, não sai nada.
Exato. Porque nas eleições de 2018 tivemos o papel do Cabo Daciolo, né, que foi candidato, ele se tornou um dos grandes memes acontecimentos daquelas eleições.
Glória ao Sal, né?
Teve bastante voto por conta disso.
Graças
e aí, nessa eleição,
Deus,
parecia que não teríamos, né? Parecia, essa eleição não vai ter, todos os candidatos ali mais ou menos tudo
e
igual.
E uma eleição, pô, muito séria, né? Uma eleição muito preocupante, o Brasil dividido.
Não, é que o lance do que a gente vai falar aqui desse candidato que apareceu, que é o candidato padre... Ele já é um substituto de um cara que ia ser esse personagem, que ia ser o Roberto Jefferson.
Ah, é mesmo, é verdade. Ele ia ser esse cara, né?
A gente não ia ficar livre de ter um maluco. Só que assim, o Roberto Jefferson tem a história dele, da época do Mensalão, ele que deu a língua nos dentes, o caralho, não sei o quê, que agora entrou pro bolsonarismo de cabeça, com armamento e tal. E aí, como ele foi preso e é maluco das ideias... Foi indeferida a candidatura dele.
Ele já ia entrar desse jeito. Ele não ia entrar como um candidato normal. Ele ia entrar para ser a linha auxiliar do Bolsonaro. E na loucura total, né? Tudo que o Bolsonaro não ia poder falar, ele ia ser o cara para ser o loucão. Ia ser o Cabo Daciolo.
Ele ia ser até pior, né? E tem que lembrar que o Roberto Jefferson, ele apareceu num programa de TV, ele era um advogado que metia o doido num programa de TV muito B dos anos 80, assim. Esse maluco, ele quis se aparecer há muito tempo.
Isso, ele é um cara de TV, né? Isso ia ajudar bastante. Isso,
ele era um advogado doidão que entrava na TV, assim, num programa horrível, assim.
É isso que o Marco falou, né? A candidatura dele não foi pra frente, ele teve que escolher um substituto, mas aí eu imagino ele pensando assim... Quem que eu posso escolher que vai ser mais louco do que o Batman, né? Aí um padre, veio o candidato, né? o padre Kelmon. Exatamente. Que foi fantasiado como padre de festa junina.
Não, e que depois todas as igrejas que ele falou que ele tinha contato, todo mundo falou, isso aí eu não sei de nada não, não sei quem é esse padre aí não.
A religião que ele dizia ser representada, ela não foi... reconhecida, tudo errado. Era uma fantasia. E aí a nossa Soraya Tronic, né, ela...
Não, a Soraya Tronic, que por mim ela é outra grande estrela. Cara, desses memes. Né?
E assim, vejam bem, doidinha, não se enganem, um monte de ideia errada e o caralho. Mas, na hora que ela pegou o padre pra Cristo, ironicamente, né?
Bela analogia.
Muito obrigada. Desesperador ver ela errar o nome do padre e desistir, né? Porque ela quer o
padre
candidato Kelmon, padre Kelvin. Kelson.
Candidato
e aí,
padre.
Ele mesmo responde, não, é padre, mas ele fala pra dentro. E aí ela, padre Kelmon, Kelson, candidato padre. E aí, a partir daí, ela resolve que o nome dele é candidato padre.
Ao retornar ao púlpito, diga a quem a senhora vai fazer a pergunta em 30 segundos.
Padre Kelson. Kelvin.
Isso.
Candidato padre.
E é muito bom porque todo candidato treslocado é alguma coisa, né? Então é o padre
isso,
Kelson.
Isso.
É Cabo Daciolo. É o capitão Bolsonaro.
E aí ela resolveu que ela ia brilhar ali. Eu acho que ela talvez tenha pensado que o Twitter ia gostar. Aquele meme,
essa
né?
É isso, exatamente.
O Twitter vai gostar,
Mas, ó, o padre, é verdade, o padre que é um dos grandes memes dessa eleição, mas ele só vira realmente um meme da gente dar risada porque a Soraya, que veio desde o início com a faca nos dentes pra criar piadinha, ela foi a rainha da frase feita, né?
Então, mas eu acho que ela foi treinada pra isso, né, cara? O roteiro dela era só ter essas punchline. Ela só veio com punchline, cara. Ela não conseguia ter argumento. Ela só tinha
isso.
As punchline soltas, que era maravilhoso.
O único argumento dela era imposto único, era a solução pra tudo. Mas ela já veio com essa punchline, porque ela falou do Bolsonaro, né? Você vai cutucar a onça com a sua vara curta. Isso.
Não cutuque onça com a sua você vara curta.
Constrangedor,
essa foi boa, né? Não, constrangedor nada. Maravilhoso.
Não, é que tem uma coisa. Às vezes, quando as pessoas vão muito além, eu fico com muita vergonha alheia, sabe? Então, quando ela faz, né? Soraya Tronic, aí faz... Rar, né? Parece que conversava com sucrilhos. Cara, eu ficava dentro de casa chateada, velho. Malzona, entendeu?
Ela falou várias frases que a gente gostaria de dizer e ninguém falava. Que era também falar pro Bolsonaro isso, que o Tigrão com as mulheres e Tchutchuca com os homens, né?
Mas ela apanhou do Bolsonaro, né?
É verdade,
sincero.
Ela tomou uma no,
Bolsonaro,
no debate da Globo.
Tipo, né? Meu, em 2 minutos, falou, e aí, você tá puta porque você não conseguiu ficar, né? Eu te tirei do mandato e tirei seus amigos.
E pediu pra votar no outro candidato lá, né? Fez campanha no debate.
Ali foi foda.
Eu lembro da Simone chamando ela também de candidata Bolsonaro.
Candidata Bolsonaro. Candidata Soraya.
É verdade.
E aí as duas se entreolharam e subiu o tema do Curb Your Enthusiasm. And the world's gonna
rant. Errou, acertou errando, né?
Não, é o pom, 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 pan, nananana.
Mas essa semana passou o Padre Kelson, padre que é um candidato padre, pegou um voo e aí começaram a cantar Viva São João no dentro do avião.
Eu citei isso lá no outro programa. E agora que já acabou, que eu posso falar isso, os jingles... Do Lula são muito bons. Inclusive, falaremos aí mais pra frente do maior de todos que eu cantei sem parar no domingo. Agora, uma coisa que grudou na minha cabeça e nunca mais saiu, e eu me pego cantando até agora, é o Eu sou mulher conservadora brasileira e estou com o Bolsonaro. Da mão dele eu não largo. Sou bolsonete, bolsogata, bolsodiva. Cara, bolsogata. E essa, eu não sei se é a vozinha ruinzinha, a voz fraquinha, né, da moça que tá cantando, que não tem tonos. Eu não sei o que que é. Mas é, me encantou pela simplicidade.
Mas você sabe que a direita vai cortar isso e vai usar contra você, né, Bia?
Ah!
Você botou completamente feito pro Carluxo. O Carluxo deve estar cortando agora essa
música. Se o Carluxo cortar, eu vou fazer igual o Casemiro e vou ter o tweet mais curtido do Brasil igual dele. O cara, essa música, os jingles da direita, na verdade, é muito engraçado porque... É, são feitos, né, pra grudar mesmo, não é à toa que gruda. São feitos pra cativar, né? Olha essa mocinha, tão simples, né, cantando que ela é bolsonete. Por que eu também não posso ser uma bolsonete? Mas a gente teve a tristeza do vota, vota e confirma 22 é Bolsonaro.
Vota, vota e confirma.
Mas o reverse.
22 é Bolsonaro.
Ó, o reverse.
Ah, teve o reverse.
Vota, vota e confirma 13 é Luiz Inácio.
É verdade,
vota, vota.
No TikTok, né?
Aí... É, trend. Então, e aí 13 é Luiz Inácio. Eu não vi outros grandes jingles, mas eu vi muita gente que usava o áudio do reverse. Tipo, tinha uma galera numa clínica médica. Eu acho que é uma clínica médica pelo jeito, né, do lugar. E aí botou o vota, vota e confirma pra dançar com a chefe. E a chefe tá dançando, né? Muito bolsonarista. Aí faz o reverse. E aí bota o Lula e a chefe faz uma cara pras funcionárias, tipo, o que é isso que vocês colocaram?
Rimos muito,
e
fomos demitidas.
Isso, e ela fica olhando pra cara das funcionárias e elas rindo. E aí tem uma que meio que abraça ela, tipo, ai, é brincadeira. E aí ela fica pra sempre com uma cara de... Eu vou demitir todas vocês e recontratar todos.
Eu não acompanhei isso que vocês já fizeram piada aí, que é o Duartuzinho aí. O que acontece?
Porra, esse Duartuzinho foi legal também. Mas apesar que o Duartuzinho, eu confesso que eu achei, é quase um novo estilo de vídeo. Muita gente, durante a campanha, foi fazendo, desafiando os amigos bolsonaristas. Então o cara falava, ó... Você, vamos apostar uma vaca e aposta um cavalo. O Artuzinho é um cara obcecado por isso, obstinado. Todo dia aparecia um vídeo do Artuzinho apostando alguma coisa com algum amigo.
E com muita certeza na vitória também, né?
Não, e o Artuzinho, assim, cara, o Artuzinho tinha que ter algum cargo nesse ministério, porque ele é muito bom.
Ele tava
bom
apostando
negociador.
Com bolsonarista, isso? Ele apostava
só
com esse vídeo aí. Põe aí,
solta. Melhor que a gente descrever.
Eu, Artuzinho do Grajaú, estou apostando 110 mil reais, mais um Charles, contra outro cheque de 110 mil reais. Eu aposto no Lula, que é o presidente, e ele aposta em quem? No Bolsonaro. Pronto, tá feita a aposta. Tá feita.
Caraca, velho.
E a legenda é, mais uma aposta realizada.
Maravilhoso.
Aqui é o gordinho do Lula.
Vamos lá.
Eu, Artuzinho, estou apostando um cavalo dele... Cavalo no valor de 40 mil no cavalo dele, eu aposto no Lula, que é o presidente da República. E você aposta em quem?
Eu sou Bolsonaro. Pronto. Primeiro ou segundo turno? Quem ganhar,
ganhou. Quem for o presidente?
Pronto,
né?
Tá feita a aposta. Pega o batido e manda virado.
Eita porra, fica até emocionado.
Ué, não, é um homem que construiu um patrimônio. É inenarrável, né?
Maravilhoso. O rei dos investimentos.
É isso, mas foi no risco, né? Imagina.
Então, o que é maravilhoso é que, assim, virou meio que uma thread, virou um movimento. Tem vários caras fazendo aposta, mas o Artuzinho, realmente, ele é o melhor. E aí, o que eu achei legal do Artuzinho é que ele fez tipo o filme Broken Flowers, assim. Ele começou a fazer essa saga de recebendo essa grana. E o que eu achei mais surpreendente, cara, é que até agora ninguém deu um cano nele. E as pessoas são, tipo... Tipo, a maioria aceitando, sabe? Sou uma
tem
pessoa de palavra.
Isso, não, e um cavalheirismo ali, né? Apresentando, aqui tá meu amigo, João, do açougue e tal. Aqui, né? Tem todo um
cara, mas eu achei
um
muito
ritual.
Impressionante. Porque eu achei que ele fosse ter problemas pra receber. E tem uns valores altos, né, cara? Tem umas paradas de 100 mil. O cara que passa o carro...
Tá gravado, Hugo. Tá gravado e... É isso, a honra. Ali é no fio do bigode, o famoso fio do bigode.
É, exato. É todo mundo como se fosse assinando um contrato ali, né?
É, então
um
pronto.
Documento. Vou deixar a chave aqui, só vim pegar.
No segundo turno, a gente sabe que vão ser apenas dois pratos. Um deles é o giló. Vão trazer um prato de giló pra você. Aí giló, tem gente que não gosta, vai falar, putz, mas giló, mano, a gente já escolheu o giló em 2002. Em 2006, escolhemos o giló de novo. Temos reclamações com o giló, a gente não gosta, eu não gosto muito do gosto do giló e tal. Temos que admitir que o giló tem propriedades dele aí, que fazem bem pra saúde de várias pessoas, tem os seus méritos, o giló, entendeu? Algumas pessoas não gostam, vão falar, putz, mas o giló, não queria o giló. Só que a outra opção, vai chegar o garçom pra você e vai trazer um prato de bosta, cocô, daquele bem fedorento mesmo, assim, que nitidamente é bosta. Você vai olhar e falar, meu Deus, é bosta. E aí você vai ter duas opções no segundo turno, que é ou escolher o prato de giló ou o prato de bosta. E aí tem gente que ainda tem a coragem de sair falando por aí que o jiló e o cocô são iguais, são a mesma coisa, são equivalentes. Não é, e a gente sabe que não é. E a gente sabe que o jiló, por mais que você ache que o gosto do jiló é ruim, você sabe que ele não mata. Você sabe que o jiló não demoraria 6 meses pra responder os e-mails da Pfizer. Então não vem encher o meu saco falar que jiló e cocô é a mesma coisa, porque não é. Não é uma escolha muito difícil. Escolher entre jiló e bosta. Eu não quero comer cocô por mais 4 anos. Vou ter que comer um prato de bosta que nem fui eu que escolhi. Então vocês, por favor, reflitam um pouco antes de enfiar o dedo lá na U.
Perfeito.
58 milhões de pessoas.
Perfeito.
Né? Muito bom. Enfim, eu gosto muito dele, do Thiago, porque ele fala calmo.
Isso,
a
tudo calmo.
A graça dele tá no jeito que ele constrói. E assim, às vezes a graça tá no jeito que fala, tal, mas ele fala de um jeito assim... Ele te chama de burro porque ele tá calmo, né? É isso que ele faz. Olha como é simples. Ele reagindo também às várias... pérolas, né, que aconteceram, ele reage também de maneira muito calma, colocando assim...
E tem um lance, né, ele é filho de pastor, então...
Ele é filho de pastor?
Ele é filho de pastor, então isso. Ele manja muito da igreja, e esse é o legal, porque ele sempre dá um exemplo desmontando o argumento dos falsos cristãos, então só que ele tem argumentos de filho de pastor, então é maravilhoso, assim, né?
Porque... É, grande parte dos vídeos dele é zoando crente, né, ele fala, pega alguém, algum pastor, algum... alucinado aí, extremista.
É, influencer que isso. Diz que é cristão, ele adora pegar esses perfis de influencer cristão no Twitter e dar aquela aloprada, né?
Põe o do caneta azul aí, só pra dar uma...
Caneta azul, caneta azul.
Ele foi candidato,
eu queria muito,
né?
Contar uma coisa pra vocês que tem a ver com isso. No episódio de WhatsApp, eu falei que a minha mãe fazia isso, né? Não chegou nela, bicho?
Nossa, ai, ai. Chegou?
Chegou na minha mãe. Ela falou, que você fala? O quê? Eu? Olha essa foto aqui do meu gato.
Fala da Alana aí, o que você queria falar?
Eu gosto muito dela, eu acho ela engraçada. A Alana, Azevedo, né? É, que eu, inclusive, já dei o podcast aqui dela no Qual é a Boa, o Dona Helena Podcast está pronto. E ela tem um tipo de graça um pouco parecida com a do Thiago, que é ela fala sério, né? E no vídeo que a gente vai pôr o áudio agora, ela, já depois da eleição, contando da grande invasão que aconteceu aí na casa dela. Merigo, pode, por favor, colocar o relato da Alana?
Oi, gente. Tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro de 2022. Eu pensei muito se eu viria aqui compartilhar o que aconteceu comigo e com vocês, mas eu acho que é necessário. Eu tava tomando de manhã meu café com leite. Eu não sei como o Lula descobriu meu endereço, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele entrou na minha casa, ele derrubou meu café com leite. E ele falou assim: a partir de agora, você só vai tomar mamadeira de piroca. Não entendi muito bem o que estava acontecendo. E eu falei com ele: Lula, eu sou uma influencer. E ele virou e falou assim: ah, é? Toma aqui seu recebido. E me deu uma caixa com um kit gay.
Ai, meu Deus.
Ai, mano, é muito bom. Porque aí entra na coisa dos memes que a gente começou, né? Que é todo mundo
os memes pós-eleições, ou... né? Assim, depois que o resultado foi divulgado.
Eu queria falar que eu virei um meme pós-eleição. É? Eu virei um meme na comunidade não monogâmica. Curiosamente.
Como assim?
O que aconteceu isso, foi você? Que a Andresa...
Que meme mais específico?
Calma, não explica agora.
Calma, calma, que vem aí. Vou até pegar o coisa.
Eu sou só uma criança, o que eu tô fazendo aqui?
A Andresa Delgado, que já gravou com a gente, do Perifacon, do Irmãos Delgado, fodona, ela escreveu assim: pessoal, fiquei sabendo que já proibiram a monogamia, agora só é reconhecido como casal acima de 3 pessoas. E aí eu mandei pra ela, falei: oi, amiga, é verdade, 2 fiscais federais já vieram aqui em casa com uma moça pra adicionar o meu casamento. E ela é venezuelana, disseram que já cumpria 2 ordens em uma. E aí, assim, ganhei uns likezinhos ali, eu tô aqui, engraçado, mais um dia no Twitter. Aí começaram a me marcar numa página chamada Memes Amor Livre, no Instagram. E aí printaram essa conversa e as pessoas adoraram. E aí eu virei o meme na comunidade não monogâmica.
Olha aí, que coisa.
Olha aí, quebrando barreira.
Caralho, a galera não entendeu ou a galera entendeu?
Não,
isso
entendeu. Tá... É brincadeira. Entendi, é brincadeira. Entendi. Eles entenderam a piada.
Um outro momento memético dessa... De toda a eleição, né? Mas principalmente agora no final... Que sempre em cima da... É isso que o Marco falou no começo, né? Antes ficava todo mundo preocupado em explicar. Não, o Lula não vai mandar uma mendigada morar na sua casa. Lula não vai criar o banheiro unissex, né? E quando você começa a jogar... Vamos operar no mesmo sistema. Um dos que eu mais gostei foi o de comer cachorro, né? Foi a galera botando foto do cachorro na churrasqueira.
Tinha um no Tudo Gostoso. Cabe o Lulu da Pomerana na Airfryer?
Isso, exato. Cachorro deitado na bandeja em cima da mesa, assim, tem um salsichinha todo deitado assim, em cima da mesa.
As pessoas correndo atrás do salsichinha com um negócio de pegar a salsicha, né?
Isso, exatamente.
É muito bom e eu gostei também de ver as categorizações dos cachorros. Então, assim, putz, um shih tzu, no máximo um aperitivo, um tiragosto, um negocinho. Pô, labrador, porra, puta panquete, né? Entendeu? Uma outra coisa, um dia especial, Teve isso, mas é que, assim, eu não vi ninguém levando isso a sério. Tirando o único cara que falou, prometi ao meu cachorro que não vou comê-lo.
Isso,
e aí as pessoas perdem a mão, né? Completamente.
Teve o... Agora pra gente que tá aqui em São Paulo, teve o meme do Tarcísio não sabe nada de São Paulo, né? Então era que ele não sabia onde ele ia votar, porque ele não sabia o nome da escola, que ele não sabe de nada.
Este homem está perdido em
São Paulo. Se você soltar o Tarcísio na Praça da Sé, ele não chega não sei aonde, né? Nenhum, precisa de Waze.
Até o Haddad usou essa aí no meio do debate, né? Falou, não, porque as crianças agora estão comendo bolacha na merenda. Bolacha pra gente aqui, né? Pra você é biscoito.
É suco e bolacha. Ou biscoito, como vocês chamam lá no Rio de Janeiro.
Teve o ACM Negro também, que foi um...
Nossa, é verdade! ACM Bronzeado.
Que foi um dos memes do... E aí tinha várias montagens dele no meio do Olodum. Ele com o dreadlock, o ACM do reggae.
A Júlia do Alibi dando a notícia na Globo News, né?
E que depois tentar a Micheque, né? A galera foi aproveitando com a Micheque agora, no último momento.
Foi, que ela apareceu toda bronzeada, né?
Laranja.
É, ela tentou mandar um blackface bizarro.
Pra falar com o Nordeste, né?
Isso, a galera foi aproveitando também, a mesma lógica. Já foi botando piadas em cima.
Gente, Michele que...
Michele que...
Não, Michele, espaço que... Se bem que assim, Michele que muito bom, né?
Pô, é bom demais. Michele
do Bumble,
com K,
né?
No final, hein?
Atualmente aí, tá aí
verdade,
procurando
verdade.
Novas
aventuras.
Novas propostas, né? De relacionamento. Quem sabe Michele não pode ser a próxima pessoa.
Eu não sei quem falou que, puta, não vê a hora de da farsa ser revelada, ela tirar a roupa de crente e falar que ela é Andressa Urach e ela tava fazendo ali um papel.
Cara, ela parece... É impressionante, né?
Não é?
Eu vi essa pessoa falando isso e eu nunca tinha raciocinado isso. E agora... Eu não consigo
teve
mais
desviar. A fase do Tchutchuca do Centrão também, que o maluco foi lá, que o Bolsonaro queria tomar a câmera dele lá e ele ficou...
É que assim, fica triste rápido, né? Porque o Bolsonaro atacou o rapaz e aí... Mas é que nem escola, né? Te deram um apelido que você não gosta. Você vai lá e você reage desse jeito, amigão?
Um que não ficou triste, que foi muito divertido, foi o Bolsonaro na maçonaria, hein?
Puto, maçonaro, né? O maçonaro foi muito bom.
Maçonaro! O maçonaro!
Puta que pariu! Satanic Panic do Bolsonaro.
As montagens com o Bafomé. O Bafomé que tinha o sinal das arminhas.
Tinha a mamadeira de Bafomé. O coração de Dom Pedro. Teve aqueles vídeos montagem lá que fazia toda uma conspiração com aquelas vozes de documentário da Record, sabe? De matéria da Universal.
Tem um aqui que foi dessa semana que passou agora, antes da eleição, que tentaram puxar para um lado aqui, que eu não sei se ia funcionar muito bem e talvez o Lula tenha até ganhado mais votos, né? Eu vou ler para vocês aqui, gente, como tá aqui no... Na mensagem encaminhada com frequência. Atenção, povo de Deus. Vocês já repararam na voz do Lula? Como está rouca? A razão para isso é quantidade de sexo oral que Luladrão faz em Janja. O contato da sua língua com as substâncias ácidas da vagina causam ou inflamação e enfraquecimento das cordas vocais. Analisando as falhas na voz do presidente, o Conselho Regional de Medicina do Paraná estimou que Lula pratica sexo oral em Janja no mínimo 6 vezes por dia. O sexo oral não é correto, pois dele não se cria a vida. É esse o presidente que você quer? Hashtag Bolsonaro22.
Resposta, sim.
A galera, não, isso aí não pode. Isso aí é petista infiltrado nos grupos. Porque não pode ser, cara. Alguém falando isso a sério. Tipo, acha que isso é ruim? O cara faz sexo lá 6 vezes por dia. Porra, agora sim.
Eu vou convidar a Bia pra ler uma aqui.
Eu olho pro Haddad e eu sei que ele tem uma rola grossa, tá ligado? Que ele vai te comer olhando no seu olho, segurando a sua perna. E no dia seguinte ele vai lá inaugurar uma escola em Taboão da Serra. Que o terno dele tem cheiro de Neroli com fundo amadeirado. É do arroba João Herbella. João,
demais.
Um poeta. Tá?
Bom demais. Mas um dos que me fez mais dar risada depois da vitória... É um que é daqueles textos maravilhosos, cheio de emojis e cheio de sinaizinhos.
Ah,
e cheio de
coisa, boa.
Que começa assim. Urgente. Começou o comunismo. Tá proibido pregar a palavra de Deus a partir da meia-noite. Todas as crianças irão para a escola de All-Star. E irão aprender sobre Adão e Eve. É, bandeirinha de LGBT. Hormônio em todas as... meredas escolares. E martelo e foice agora é parte do material escolar. Repito, quem não tiver pelo menos 50 gêneros morre. Pronome na bio ou cadeia. Funcionários da Smart Fit passarão para deixar os kit gays de casa em casa. Fiquem ligados. Agora todo mundo vai ter que dividir a comida. Vou comer você, sua esposa, seu pai e sua mãe.
É isso aí. Não é mais meu marido, agora é nosso marido. Né?
Eu vi esse do cara do Shih Tzu aí que falou... Ah, eu falei pro meu Shih Tzu que eu não ia comer ele. Aí tinha um comentário embaixo que era o Pernalonga comunista, assim... Nosso Shih Tzu. É.
O que eu tô gostando bastante de seguir e é aquele humor involuntário. É aquela página no Twitter, o perfil no Twitter, o Prints Bolsonaristas, Prints
Minions.
Nossa,
Prints Minions.
Acabei
demais.
De abrir o link aqui pra ler alguns.
Gente.
Cara, é muito bom, assim, porque tem vários maravilhosos. Tem um que eu tô tonizado aqui, que é o Paulo Rico escreveu. Vai ter muita cadeia. Eu já reforçava a segurança em todos os aeroportos, grandes e pequenos, pra não deixar ninguém fugir. Você fala, cara, vai dar um medo. Você fala assim, realmente, a gente acha que os nossos memes têm graça, mas assim, cara, acho que eles não entendem a metade das piadas. Eu acho que eles não se ofendem, porque é outro mundo, velho. Eles estão vendo outra coisa. Assim, você vai lendo isso, você vai ficando meio assustado mesmo. Você fala assim, mano, os caras realmente são muito, muito loucos.
Tem o cara que se pergunta que se Deus é comunista. Porque, pô, se é a vontade de Deus, e se Deus for comunista? É. Normal. Apenas mais uma segunda-feira, claro, na vida de Luiz, claro, Cláudio.
Eu, né, recebi um áudio maravilhoso hoje que talvez eu tenha que passar aqui. Pra mostrar a loucura em que a gente tá, gente, ó.
Oi, patriota. Vou passar a mensagem assim que fica mais fácil. Ajude a viralizar. O Bolsonaro está mantido prisioneiro. Bolsonaro está mantido prisioneiro. Ele, o filho dele, a filha dele, a mulher, reféns dos marginais entrincheirados no STF. Eu acho que está na hora dos caminhoneiros partirem rumo a Brasília e acabarem, entrarem e tomarem tudo. Bolsonaro está sendo mantido refém. Bolsonaro foi preso, por isso que ele não está incomunicável. Que eles fizeram com que o Bolsonaro faça um pronunciamento à nação e o Bolsonaro está se negando a fazer. Se o Bolsonaro não fizer, eles já disseram que vão assassinar o Bolsonaro e vão dizer que o Bolsonaro se suicidou. Me ajude, pelo amor de Deus.
Parecia até áudio gerado pelo Google Translator lá, de tão bizarro.
Escreveram,
né,
um texto lá, isso, né? Gerador, né, de Lero Lero.
Isso, isso. Porque tem esse... Além da eleição toda, né, e memes da vitória, aconteceu que...
Memes da derrota,
hoje,
né,
a gente tá gravando na terça-feira. É, o Bolsonaro passou quase 48 horas sem se pronunciar, todo mundo pensando o que aconteceu, e isso também gerou mais um monte de piada e de meme por conta de que o cara simplesmente desapareceu, e apareceu hoje, poucas horas antes da gravação, mandando uma mensagem que poderia ter sido um e-mail, né, que ele falou duas frases, covardão lá, e enfim.
É o que o Caíto Mania falou, dá pra saber que foi ele que escreveu, porque ele ficou 2 dias trancado dentro de casa isso. Pra escrever 2 minutos.
Só saiu isso, exato.
Cara, o Oga mandou um agora no grupo, que é, esse é bom. Ouro.
Fala aí, Oga.
Solta aí, solta o preso.
Lula, claro, porra, é o presidente do país, sempre foi o presidente do país. In English, It's Lula, our president.
Argentina, Argentina.
Argentina! Nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva!
Cara, simplesmente só falta, é só colocar o logo do Duolingo e acabou.
Tinha que ser no Rio de Janeiro, né? Esse negócio.
Tem coisas que só...
O Rio de Janeiro é a fábrica de memes mesmo,
é, exatamente, né? Exatamente.
Então, tem esse outro que rolou hoje também, joguei lá.
Está sendo um movimento passivo, passivo! Não tem violência, não tem gangue de LGBT! Gangue de LGBT.
Cara, muitos níveis, o movimento passivo.
Burrice bolsonarista é maravilhosa. Tem uma mulher loira gritando igual a doida que tá sendo um movimento passivo e não tem gangue de LGBT. Eles cortaram ali pra gente não ouvir o resto da groselha. Que dá uma vontade de ouvir, né? Porque você fala, o que que essa gêmea tá falando, assim, né, cara?
A gente tá falando já da derrota, vitória barra derrota do bolsonarismo, que, assim, desculpa, né, a gente... Tá dando risada da galera, realmente.
Do Bolsonaro, né? Bolsonarismo tá bem forte.
É, não, e porque a galera é fora da realidade, né? Então, é completamente deslocado da realidade, não tem como. Mas teve o negócio do Onyx e do Eduardo Leite no Rio, no Rio Grande do Sul.
É
no Rio.
O que é isso? O que foi isso? Rio Grande do Sul.
Que ele tá no debate lá e ele fala... Ele pede pro Onyx falar da política fiscal dele e ele só fica respondendo. Melhor que a
melhor
tua.
Que a sua.
Tá bom, candidato, mas como que é? Muito melhor que a tua. Tá, entendi, candidato, mas explica como que é melhor. Extremamente melhor que a tua. Cara, esse é o nível do candidato. Ainda bem que eles se
põe
livraram
aí, esse
dessa.
Esse aí é bom,
né?
De ver, de ter o áudio.
Isso é bom.
Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato?
Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha.
Diga a alternativa, então.
O senhor fez uma má escolha, explique a sua.
A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa.
Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha.
Foi Chaves.
Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa, qual é?
A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos, só isso está certo.
Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato?
O senhor... trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade, e eu lhe provo.
Qual a sua alternativa, candidato?
Muito melhor do que a sua.
E qual é ela, candidato?
Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul.
Ela é melhor, mas qual é ela, candidato?
Completamente diferente, porque você...
Cara, pessoas... primeiro lugar, esse vídeo, ele não termina com o negócio terminando, e a impressão que dá é que os caras estão lá até agora.
É.
Dois, não tem como dizer que o Onyx, ele mandou mauzão, né, etc e tal, mas cada frase era diferente uma da outra. Ele reorganizava as palavras de um ordem, jeito, né? Que ele fazia sempre trocando ali. Impressionante a resiliência.
Muito.
O Olga mandou um de hoje, que é...
Não, esse é mais contar a história. Eu acho que vale a pena a gente até entrar na... Só contextualiza, Marcos, sobre as manifestações.
Não, tá tendo as manifestações lá, golpistas aí pelas estradas do Brasil. É, meia dúzia de caminhoneiro para uma carreta na porra da rua. E aí chega os babaquara lá pra apoiar eles e o cacete e tal. E aí é numa dessas barricadas aí e tal. Tem um cara todo vestido de ciclista, com capacetinho, roupinha de lycra, que fica igual, tipo, o xoxotinha do Bolsonaro e tal, atravessando a rua. Atravessando
Fazia
a rua.
Fazia muito tempo que eu não pensava nisso.
Aí vem um carro andando, um carro branco. E aí ele vem bem pertinho do cara, assim, e aí freia. E o cara... pra fingir que foi atropelado, ele dá um pulinho e cai em cima do capô do carro e sai xingando. Assim, pô, não tá
ele
me vendo
aqui? Ele se debruça
aqui?
Ali, né?
Me atropelou, não sei o quê. E aí sai...
Tá louco, meu?
Sai... Ô, gente, a gente não falou do Paulo Cogos candidato, né?
E o Paulo Cogos depois foi na virada pro segundo turno ali, que tem aquele vídeo dele louco, mais louco da cabeça.
Cara...
Vai tomar nos seus Lulu!
O Cogos, ele é uma pessoa... Teve uma vez esse ano...
Eu amo o Paulo
Cogos,
que
eu fiquei
cara.
No Instagram do Cogos, assim, tipo uma tarde, né? Uma tarde com o Cogos, olha que legal. E aí, ele é um homem que ele cria os próprios memes no Paint, assim, então... Mas ele é do jeito que o Olga falou. Como eles muito não entendem do que a gente tá rindo, As pessoas vão lá falar com ele, e ele tipo, ah, canalhas! E ele faz barulhos, e ele faz coisas, e aí ele ama muito a filha do Bolsonaro, a Laurinha. E aí ele fala que ela vai atirar pra matar. Que ele é isso, tá? Se você não conhece a figura de Paulo Cogos, filho da dermatologista Lígia Cogos...
A Dermato das Estrelas.
Isso. Dermato das Estrelas,
tanto
tal.
Que ele tomou um pito do Dória figura... uma vez.
Isso, porque ela fazia botox no Dória, né?
E aí ele passeou com um caixão do Dória no meio da rua.
Ele é uma figura da extrema-direita no ápice da loucura. Ele tá sempre gritando, ele tá sempre muito indignado. E ele tem acesso à internet. E isso é o suficiente pra gente...
Eu te mandei aí, né? Viu, Pedrinho,
se deliciar com coisas tais como o que vem aí.
Nos últimos 10 anos, esperei em vão a que os libertários se mobilizassem para restaurar a ordem de liberdade. Nada aconteceu. Veio uma ditadura sanitária, onde a
espurraia
impôs as piores restrições aos nossos direitos. E nada aconteceu. E agora, os mesmos patifes ignominiosos criticam aqueles que querem fazer alguma coisa. Não me demoverão do meu intuito de me candidatar, me infiltrar no sistema tirânico por dentro e desmantelar a tirania com um comando infiltrado atrás das linhas vermelhas. Meu nome é Paulo Cogos, 14038.
Que louco, né? Não, ele imita o Enéas e é esquisitíssimo.
Ele imita o Enéas e ele quer ser o infiltrado. Pensa comigo, pelo amor de Deus. Ele quer ser o cara que é infiltrado no inimigo e ele avisa pra geral.
Atrás das linhas inimigas.
É, ninguém vai me ver entrando, a não ser que eu fale pra todo mundo.
Ele que não foi eleito, né? E vendo que o mito dele ia perder, teve um surto.
Eles são intocáveis, eles são deuses. Não pode blasfemar contra um panteão de drogados do inferno. Chega! Chega! Vai tomar no Lulu! Vai tomar nos seus respectivos imundos canais! Retais! Vai pro inferno! Vai, vai,
vai! Pessoal do lado de lá tá tranquilaço.
É... Hey, Rockers, né? Só que do mal.
Não, o Rockers é nosso, porra. É. Ah, deixa eu mandar isso aí, tem que colocar isso
não,
aí,
sim,
Carlinhos.
Não, sim, eu tô falando que ele é do mal. Não. O Cogos é do mal, Hey, Rockers é do bem. Como é que é? Thier Rock.
Thier Rock, porra. Thier
Rock
ele é maravilhoso.
Uma pessoa muito boa.
Ele é maravilhoso.
Dia 11, dia 11, dia 11.
Hey, Lula! Lula! Lula Sol! Parabéns, Lula! Mais novo presidente brasileiro eleito! Agora, honre os votos de todos os cidadãos que depositaram a confiança e a esperança de um Brasil melhor em você e também faça com que o seu mandato surpreenda positivamente aqueles cidadãos que escolheram outra opção. Por quê? Porque agora você será o presidente de todos nós brasileiros. Sem divisão, beleza, Lulaço? E o tá ok? Tá ok? Já era! Brincadeiras à parte, Lulão, vamos lá!
Brincadeiras
à parte! Faça o melhor mandato da sua vida! Eu quero ver você arrebentando aí, dando orgulho pro povo brasileiro e unindo esse Brasil que a gente precisa tanto disso, Lula! Olha! Olho abertíssimo com esse centrão! Ele é perigosíssimo! Parabéns, Lula! Boa sorte e arrebente que o nosso Brasil voe demais! Detonei! Rock!
Mano, ele é demais!
Simplesmente
é Thier
Rock no Braincast amanhã.
Quem não ama o Thier Rock tá errado, pelo amor de Deus.
Hey, Rockers!
Bom,
muito bom, né?
Vamos encerrar esse programa, que eu acho que é com talvez o grande hit...
O ouro.
...dessas eleições, certo? Quem pode contar um pouquinho da história aí, vocês que são super fãs?
Não, Juliano Madeirada, né? Juliano Madeirada é o compositor do futuro aqui, do futuro República Comunista do Brasil.
E Thiago, não é? Thiago Doidão?
Não, Thiago Doidão e o Juliano Madeirada. É, eles fizeram essa collab aí. Mas o Madeirada já vem fazendo música há muito tempo, né? Ele fez o Saudade do Tempo de Lula. Isso. É um cara super engajado na campanha e tal. E agora ele fez um hit, o grande hit da derrota bolsonarista e da nossa vitória, né?
Toca aí!
Tá na hora do Jair! Jair, bora!
Seu menino já tá comentando, pode arrumar as malas, madeirada! Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair! Eu quero Jair embora, arruma as suas malas, tá no pé e vá-se embora!
Cara, durante a apuração, era só isso que eu cantei. Só isso, eu só cantei isso. Eu ouvi essa música umas 30 vezes.
Tem petições pra ele tocar o hino nacional no ritmo de piseiro lá na posse em Brasília, dia 1º de janeiro. É o novo ministro da cultura, né?
É, e a música chegou a estar no primeiro lugar do Spotify lá, né? No...
Mas o que tocou desde a semana passada é sacanagem.
Falando do Tá Na Hora do Jair, eu acho que foi tão... A prova do sucesso é que domingo, na Paulista, qualquer pessoa que puxava um Tá na hora do todo Jair, mundo todo mundo já Tá na hora
Não, era a música
Jair.
Que a galera mais pulava.
No metrô.
Não tem isso.
Na rua. Quando era tocava, só tá o na hora que a gente cantava.
Eu até achei, fiquei um pouco triste, porque eu gostava muito do Vai Dar PT, do Pois É, muito foda.
Ah, é verdade. Mas
eu acho absurdo, assim. E eu adorei que o Frota postou uma montagem muito boa. É a Micheque e uma menina da Jovem Pan lá, alguma whatever da Jovem Pan, dançando, só que eles fizeram montagem boa, então parece que ela tá dançando a música do Jair. O Frota tá tipo um Jamões,
Camarada Frota, né?
Usando a página dele pra passar.
Gente.
Camarada Frota.
O arco de redenção do Frota.
Do Frota, exatamente.
Eu cruzei com ele na Paulista, na Caminhada da Vitória, sábado.
Já tá seu amigo, já.
Não, passei, ele passou assim do lado, assim, ele meu tava indo Ale. No caminho contrário. Falei, Frota, vamos! Aí ele olhou, tava com o boné do CPX, camisa do Lula.
Inacreditável.
O Frota guinou pra nós.
Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? O B9 transformou a plataforma de estudos e pesquisas da Globo não apenas em um, mas em dois podcasts. Eu tô falando do Gente Conversa, apresentado por ninguém menos que Juba Lauer, e do Gente Investiga, comandado pelo Túlio Custódio.
Bem-vindos à plataforma Gente da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
E nesse episódio do Gente Investiga, a gente analisa o fenômeno do live shopping.
Luz, câmera e transformação. E é sobre isso que vamos conversar hoje.
Eu sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte.
Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade.
Hoje eu falo sobre o consumo de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão.
Você pode conferir todas as investigações do podcast Gente lá em gente.b9.com.br. E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca e pela sua empresa, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail lá para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Muito bem, vamos com a boa?
Vamos!
Vamos! Vamos.
Boa! Quem vai começar?
Seguinte, sei que no Braincast tem muitos fãs da A24, A24, blá blá blá. Consegui ver aqui, como eu tô na terra do Biden, eu consegui ver o After Sun. Eu não sei. Puta merda, que filme bonito, cara. Que filme bonito. Cara, mas é obviamente o filme que vai estrear, o filme da Charlotte Wells. Cara, eu fiquei pensando, são poucos filmes que a gente vê dirigido por mulher e falando da relação de pai e filha. Eu nem posso falar muito mais do que isso no filme, porque basicamente a sinopse seria essa mesmo, assim. Um verão, umas férias, mostrando a relação de um pai jovem com uma filha de 11 anos, tipo, numas férias. Cara, que filme sensível. E ele tem uma parada que é muito foda, assim. Ele tem uma montagem muito boa, uma câmera meio... É meio os anos 80 ali, assim. Então as músicas, a trilha é maravilhosa. 80, 90, vai. Acho que é mais 90, na verdade. A trilha é maravilhosa. Cara, que filme. Que filme. Aqueles filmes que você vai e você se emociona. Se você não se emocionar, você tem a porra de uma pedra, de um pedacinho de chumbo no seu coração, no meio do seu peito. E é maravilhoso. Então minha dica é After Sun, quando estrear no Brasil, ou se achar no Piratex, corra e assista, que é filme massa.
Que lindo. Quero ver. Eu tenho um Qual é a Boa guardado no bolso, pra quando eu não tivesse outras dicas mais quentes e tal, e chegou o dia. Eu quero indicar uma das minhas animações preferidas de todos os tempos, e eu tô muito feliz de indicar ela com o Lula presidente, porque aí você vai poder ser feliz duas vezes. E aí você é feliz porque o Bolsonaro não é mais o nosso presidente, e você vai ser feliz porque essa série é muito boa. Chama-se Bob's Burgers. Ela tá no Star Plus, ela conta a história da família Belcher, que é a mãe, o pai e três crianças, que é a Tina, a Louise e o Eugene. Cara, a graça é que é uma família meio esquisita, as crianças... A Tina Belcher, ela é bem famosa em memes, assim. Eu acho que se vocês buscarem no Google, vocês vão olhar a carinha dela e vocês vão reconhecer. Então, é a história dessa família. Eles têm uma hamburgueria, que é o Bob's Burgers, e é o dia-a-dia deles. E é engraçado porque as crianças são muito doidas sempre. A Louise é a minha personagem preferida. Ela é uma garotinha que usa orelhas de coelho cor-de-rosa, assim, uma toquinha. A série é muito longa, tem muito episódio pra ver. Tá tudo completo no Star Plus. E esse ano ainda lançou o filme do Bob's Burgers, que eu acho que eu e o Caio, a gente terminou com o coração brilhando, assim, de filme legal. Porque tem um monte de piada escatológica até. Os criadores do Bob's Burgers são muito fãs de musicais, então tem uns episódios meio de musical, assim. Mas é sempre uma animação que no final você fica meio feliz, meio... Ah, feel good, sabe? E você vai se apaixonar pelas crianças e todas as maluquices delas. O Gene é um personagem que é piada de pum, assim, mas de um jeito infantil, que cabe no personagem, e aí é engraçado. Uma delícia de ver, série de almoço, série de jantar, série de ver leve e feliz. Bob's Burgers no Star Plus.
É a história do restaurante Bob's, aquele que é muito famoso no... No
podia
Rio,
ser,
Rio de Janeiro,
né? Bob's.
Que só,
né?
Só servia pra vender ovo maltine e aí tiraram
milkshake
o
milkshake de ovo maltine. Mas agora é milkshake crocante do Bob's. Cocrante. Eles faziam a mesma coisa, eles só não põem o nome, né? Mas podia ser, mas é melhor do que isso.
Eu quero recomendar um documentário que está na Globoplay, dirigido pela Carla Camurati, que se chama Oito Presidentes, Um Juramento, A História de um Tempo Presente. Ele, na verdade, é mais uma colagem de várias imagens e cenas do nosso passado político, né? Incluindo os oito últimos presidentes, do José Sarney até o Jair Bolsonaro, até o Jair Massonaro, do que um documentário, porque não tem ninguém de fato falando nada, analisando nada. Ele é só realmente essas cenas em ordem cronológica. Então, para muita gente pode achar chato, porque não adiciona muito. Ele é até bem longo, tem mais de 2 horas, tem 2 horas e 20.
É tipo o processo.
É que o processo ainda, por mais que ele seja, né, aquele estilo da... É, exatamente, ele tem essa intenção de ser uma narrativa e tal. Aqui não tem muito isso, mas é que como eu gosto muito de ver... Primeiro, eu gosto muito do assunto e gosto muito de ver essas cenas do passado. Então, você relembra, caramba, o Brasil era desse jeito. Tem muita coisa que a gente não se lembra. E ele vai contando um pouco essa história, essas crises políticas pelo que o Brasil passa. Eu acho que se tem um comentário do filme, é que a gente tá numa eterna... crise, né? A gente nunca sai, a gente resolve uma, entra em outra e assim vai se repetindo. É como se a gente, vendo pelo documentário, parece que a gente nunca teve uma fase de sossego de verdade, assim, né? A gente tá sempre com uma crise atrás da outra. Mas, então, quem gosta do tema, quem gosta de política e ainda tá na vibe eleições, eu acho que vale ver se tá na Globoplay. 8 presidentes, um juramento, a história de um tempo presente. Você, Marco Mello?
Eu tenho uma série que eu assisti aqui, dei uma maratonadinha e que é boa demais, que são episódios curtos, né? A famosa série Meia Horinha, Você Mata um Episódio, que ela é uma série do FX. Eu acho que ela tá no Hulu, se eu não me engano. Se não, deve estar numa dessas plataformas aí que ninguém paga os acessos. Que chama The Patient, O Paciente. Eu dei meus pulos pra assistir. E, cara, que puta série foda, assim. É uma série bem...
Os caras do The American.
Quero muito ver.
Não, e é uma série muito concisa em cenários, em... Não é algo que você vê, assim, lindamente. Assim, é muito bonito, né? A direção de arte é fodida e tal, mas é meio claustrofóbica, assim, porque ela é gravada sempre no mesmo ambiente, assim. A história do Steve Carell, que ele faz o Alan. Nosso querido Steve Carell, né? O Michael Scott, eterno Michael Scott. Ele faz o Alan, que é um psicoterapeuta, né? E que tem um paciente dele lá, que é o Sam, que é um ator fodido, que, assim, o cara faz um psicopata como ninguém, assim, é foda, que é o Domhnall Gleeson, o nome dele. Nunca tinha visto esse ator na minha vida. E a história, assim, eu não vou contar muito da história, porque o começo é bem interessante você prestar atenção, assim, sobre como chega, onde chegou a série, né? Mas é a história de um terapeuta e um paciente que tem um impasse ali. É uma série que tem um pano de fundo judeu muito forte, assim, né? O Steve Carell tem um problema com o filho, que o filho vira ortodoxo e tal. Isso aí não é nenhum spoiler, isso aí você vê em qualquer lugar. E de como essa relação vai se desenvolvendo durante... Não a relação dele com o filho, mas a relação dele com esse paciente dele. Como ela vai se desenvolvendo durante a série, de como o Steve Carell, assim, sem sacanagem, puta de um ator, saca? Sem querer pagar um pau porque ele é do The Office e tal, mas ele já tinha provado lá naquele filme que ele faz o treinador do Hulk lá.
Não, e mesmo na série, né?
Pequena Miss Sunshine também, né?
Pequena Miss Sunshine.
Mas a Miss Sunshine ainda é uma parte cômica, né?
Ele ainda tá meio o mesmo personagem, né? Tipo...
Na série do Morning Show também, ele arregaça.
Isso, Morning Show, ele arregaça.
E nessa série é muito foda, porque fica muito nele, né? Ele tem uma hora... Ele fica muito sozinho, então fica muito nele, assim... E, cara, ele é muito bom ator, velho. É um fenômeno, assim, de cara que consegue fazer humor e drama com a mesma capacidade, assim. Então, é isso. São 10 episódios de meia horinha. Acho que o último tem 45 minutos. The Patient, dei seus pulos aí pra assistir, que é uma puta de uma série. Eu já tinha me falado bem, eu já tinha guardado ela pra assistir. E eu matei, tipo, em 3 dias, assim. Fui vendo na sequência como são capítulos... episódios curtos, dá pra assistir, mas é bem pesado, um negócio bem foda, assim, mas vale muito, muito, muito a pena.
Momento Faustão?
Eu tenho Momento Faustão também!
Ah lá! Olha, esse fim de semana aí das eleições, né, paulista no sábado, paulista no domingo, inclusive indo para a minha sessão eleitoral, encontrei pessoas, ouvintes, fãs, então assim, se eu quisesse me... esconder ou me fantasiar de isento, né, nessas eleições, teria falhado miseravelmente. Então é o seguinte, ó, quero mandar aqui um momento Faustão pro Marcelo Caramelo, inclusive tirei aí, tirou uma foto, estava eu e Luiz e Gino lá na Paulista no sábado, aí, indo no domingo, indo votar, encontrei o Ângelo Ferreira na rua, bem em frente à escola que eu tava indo votar, então um abraço para o Ângelo Ferreira. E logo depois, né, no domingo ainda, logo após a apuração, também coincidentemente, estava passando pela Avenida Paulista, não sei o que ia acontecer lá, mas estava por ali, à toa.
Tinha que ir no Top Center, né, domingo, depois da apuração.
Exato, domingo à noite resolvi passar por ali, por algum motivo. Encontrei o Luca e a Karina, também super ouvintes aqui, fãs do Braincast, e também a Clara Oliveira. Então, um abraço. Obrigado, gente.
Nossa,
pela
que
audiência.
Galera,
exatamente. Estamos aí, né? Está do lado certo da história. Você encontra pessoas legais, inclusive várias delas dizendo valeu por vocês aí no Braincast terem ajudado a gente a manter a sanidade durante esse período. Então, fica aí o abraço, momento Faustão.
Obrigado, hein?
Boa. Eu encontrei, gente, voltando da Paulista, no domingo, arrebentada de cansada, mas muito feliz. Sento no ônibus, né? Chego aqui na estação perto da minha casa, sento no ônibus pra chegar e vejo, cruzando a catraca, a Mauri Eugênio Júnior. Nosso querido Mauri, ouvinte, que já ganhou o Momento Faustão uma vez.
Pegando o ônibus? Pegando o busão? Pegando
o
ônibus no domingo à noite?
Ele morava no mesmo prédio que eu. O primeiro Qual é a Boa que eu dei... Qual é a Boa? O primeiro Momento Faustão que eu dei é porque ele era meu vizinho de prédio. A gente ainda mora perto, né? Porque eu moro perto do meu prédio antigo. Mas aí a gente se encontrou. Encontrei ele, encontrei a noiva belíssima dele também. E a gente ficou lá, falando comunistices juntos e... embebidos de alegria. É, então a Mauri, e aí eu falei, né, pô, Momento Faustão agora histórico, né? Então está aqui o seu beijo e o seu abraço mais uma vez. É isso.
Muito bem.
E você tem yoga?
Tem não.
Nos Estados Unidos ninguém te reconheceu.
Yoga tá nem yoga. Yoga tá.
Nenhum
eu queria muito.
Are you Olga from Braincast?
Yeah, totalmente. Como é Momento Faustão em inglês?
Faustão Moment.
Faustão. Eu acho que vai ser Oprah Moment.
Oprah Moment.
Oprah Moment.
Você me Faustão para, né, que é Moment. Oprah Moment.
Deixa eu falar aqui os meus, demais. Então. Eu tenho alguns lá, aqui. É, no sábado também colei lá na Paulista, na Caminhada da Vitória. Cheguei um pouco tarde.
Que
não
coisa, o que aconteceu que vocês estavam todo mundo na Paulista?
Pois é, no sábado Paulista desencontrei noite, de, né? Carlos Menino e de Luiz e Gino. No domingo também desencontrei de todo mundo, mas estava lá no sábado. Cheguei, né, um pouco mais tarde e encontrei a nossa querida e muito atuante na brinquiceria, Wayne Muniz. Tava lá com o seu digníssimo. Encontrei com ela ali na Consolação, já onde dispersa ali. Me deu um puta abraço, falou, pediu um Momento Faustão e me falou que o nome era, se fala Wayne e não Vane, porque é com W. Então, Wayne, tá aqui o seu Momento Faustão. É, grande abraço, foi muito legal cruzar com várias pessoas nessa caminhada e ver que a gente não tá sozinho nesse mundo. Aí no domingo eu fui ver a apuração em alguns lugares, né? Passei por alguns lugares pra ver a apuração. E fui na casa do meu grande camarada Fernando Gavini, que tá indo trabalhar em Angola. Ele fez uma despedida com a apuração e tal. E chegando lá, encontrei o meu grande chapa de mais de 20 anos, Fernando Badô, que olhou pra mim e falou assim: mano, Momento Faustão, que eu sempre esqueço de falar e tal. Então, um grande abraço pro meu irmão de vida aí, de vitórias, Fernando Badô. Tá aqui registrado. E aí depois, aí fui ver a apuração lá no Armazém do Campo. Encontrei muita gente, mas ninguém pediu o Momento Faustão, então não dá pra falar. Tava lá com o Antônio e tal, saímos de lá, fomos pra Paulista, porque eu precisava ir no Conjunto Nacional fazer um negócio lá.
Isso.
Fomos pra
precisava
Paulista.
Precisava comprar um HD de 2 TB.
Isso, precisava, domingo à noite. Aí tô lá no meio da muvuca, eu com o Antônio, meio que segurando o Antônio já cansado pra caralho, não sei o que. Fui pro meio da muvuca pra encontrar meus amigos lá, tava o Poá, Gabriel Quimil, do Ferraz, a rapaziada toda lá, tava
Farquinha,
lá no meio.
O Caveira,
o Pezão,
o Caveirinha, o Birubiru.
Vocês lembram no Rock Go, quando eles inventavam uma seleção? Assim, Totó, Carequinha, não sei o quê. Isso são todos os amigos do Mato, toda vez.
O Garfinho, o Caveira.
O isso.
O Teto.
Isso. Meio Malhação também, o né? Pelo. O Orelha, o não sei o quê.
O Bronzeado.
Mas deixa eu terminar de contar, caralho. Aí eu tava lá com o Antônio, andando no meio da muvuca. Fui encontrar o Poá, meu grande irmão. Fui encontrar o Gabriel Kiki. Fui encontrar o do Ferraz lá no meio da muvuca e tal. E aí, lá, cumprimentei eles, falei, mano, não dá pra ficar aqui. Porque era bem na frente do carro de som, o Lula ia demorar pra caralho pra falar, esse já era 10 da noite. O Antônio tava puto, porque tava no meio da muvuca, ele não enxergava nada, 1,40 m. Aí eu tava voltando, né? Tadinho. Tentando me esgueirar, assim, tá, não sei o que, no meio do caminho, uns caras, Momento Faustão, era! Eu falei, mano, faz o seguinte, tira a foto e me manda no Instagram, porque eu não consigo anotar nada aqui e tal. E aí os manos me mandaram. Então, meu grande abraço ao Caio Gomes e ao Dudous. Acho que é assim que se fala, Dudous ou Dudous. Que eu encontrei na Paulista lá, em frente ao Parque Trianon, em frente ao MASP, que eles estavam esperando lá pra ir numa exposição domingo à noite lá na Paulista.
Que ia ter uma peça, parece, né?
Isso. E aí, meu grande abraço a eles. Então, meus quatro
pessoas,
que o Wayne Muniz, Fernando Badô, Caio Gomes e Dudous. E antes de acabar o programa, eu queria fazer uma homenagem aqui, porque, assim, eu passei uma semana muito dura, uma semana que exigiu demais de mim, assim, emocionalmente, muito também, claro, pela vitória do Luiz Inácio Lula da Silva, que era um negócio que a gente tava esperando muito e tal. Mas eu tive uma perda muito doída essa semana que passou, terça-feira passada. Um grande amigo meu, o Jermaine Vega, que, era um cara que eu trabalhei com ele lá na Espanha, no hostel que ele era sócio lá, ele virou meu grande amigo, a gente se falou durante todos esses anos, quase 20 anos que eu já voltei da Espanha, a gente sempre manteve contato, ele estava baseado em Londres agora e tal, e era um cara que sempre quis conhecer o Brasil, o sonho dele era conhecer o Brasil, ele estava fazendo uma viagem pelo mundo aí, foi para os Estados Unidos, foi para o México, ia para a Argentina e não sei o que, papapá, e ele veio para o Brasil, chegou no Rio de Janeiro, me mandou mensagem, falou, mano, ó, cheguei aqui, tô entrando no hotel, esse final de semana a gente vai se encontrar, que eu tô indo pra São Paulo pra te ver, tô com uma saudade, quero muito conhecer sua cidade e tal, não sei o que, papapá. Falei com ele na quinta tarde e ele me mandou mensagem que tava indo pra um bar e tal, e depois de tudo disso ele sumiu. E eu vim saber na terça-feira da outra semana, a irmã dele me ligou, falando que ele tinha sofrido um acidente na Lapa, tinha sido atropelado por uma moto, tinha morrido, simplesmente morrido. E essa notícia acabou comigo, assim, foi um negócio, um choque muito grande, um negócio que ele tava esperando muito, tava ansiando muito, e eu também tava, porque, o cara era...
Ele tava falando com você, né, vocês iam
tava falando direto com ele, porque eu era o elo dele com o Brasil, né, era essa coisa de, ele tava vindo pra cá, e ele sempre quis conhecer o Rio, o sonho da vida dele era conhecer o Rio de Janeiro, e tá, e a vida é esse bagulho injusto, é essa desgraça mesmo, que a gente não pode prever e não consegue... prever porra nenhuma. Então, eu queria só deixar essa homenagem, deixar gravado o quanto o Jermaine foi importante na minha vida e o quanto era um cara que eu queria bem e é um cara que tava feliz, tava curtindo, tava vivendo a vida como ele queria viver. Era um cara super alegre, novo. Ele tinha 3, 4 anos mais velho que eu, assim. Não é muito novo, mas, pra morrer é foda, né? Então, eu deixo aqui o meu recado, minha homenagem a ele, minha homenagem a Olga, que é a irmã dele, que é com quem eu tenho tendo contato aqui, tentando ajudar de alguma forma ou outra nos trâmites aqui do Brasil. Cara, e a mensagem que é isso, velho. Vive a vida, vamos viver a vida, porque, é isso. Você pode sair de um lugar, ser atropelado e morrer, acabar a tua vida, mano. Então liga pra quem você tem que ligar, faz o que você tem que fazer, vai curtir, vai... A gente fica muito preocupado com as coisas, né, velho? E aí a gente esquece que é o que o Casimiro falou lá, a vida é um X. A gente fica tentando acelerar os bagulho, ver tudo no 2X, 1x e meio, caralho. E tamo, mano, deixando de fazer as paradas, saca? Então eu fiquei muito pensativo essa semana, assim, porque a gente tinha falado, inclusive, da eleição do Lula, de como ia ser foda, sabe? Era um cara que era pra estar comigo quando eu recebi a notícia que ele tinha morrido, saca? A gente tinha planos pra ele vir pra cá, a gente fazer altos rolê aqui em São Paulo, eu mostrar pra ele São Paulo como um dia ele me mostrou Madrid, tá, saca? Então, eu só queria, assim, depois de até ser um programa feliz aqui, um programa alegre, me deu mais vontade ainda de falar dele, de trazer essa mensagem pra gente, assim, saca? De que, agora que a gente também tá feliz pela vitória do Lula e por um país que se desenha pra frente de esperança e de amor e o caralho, janonismo cultural, meteu louco, é isso, vamos viver a vida e vamos aproveitar, saca? Porque, pra acabar é 2 minutos e é isso. Fica aí minha homenagem, então, ao Jermaine. Eu fiz até uma thread no Twitter
Jermaine,
lá.
Jermaine, rest in power.
Rest in power pra caralho. Fiz uma thread lá explicando a história, tá? Porque me abalou pra caralho mesmo essa fita de, faltava tão pouco, sabe? Era um bagulho assim, o cara tava aqui no Rio de Janeiro, em 2 dias ele ia estar aqui, muita coisa passando pela cabeça, mas agora vamos que vamos, porque... É isso, a vida tá aí pra ser vivida e tamo junto.
De alguma forma ele tá aqui, velho.
Ah, tá. Nossa, tá pra caralho, abraço, isso é aquela coisa.
Todas as histórias que você contar, todas as vezes.
Então, mas é aquela fita do desenho do Viva lá, que você tá vivo até que a última pessoa tem uma lembrança sua. Eu acho que é isso. Quanto mais você fala e conta a história e passa pra frente o que essa pessoa foi, como foi importante e tal, isso mantém ela viva pra caralho, saca? Infelizmente ele não tá vivo aqui pra gente curtir em carne, osso e vida, mas manter a memória viva é um bagulho muito importante, assim, e vamos que vamos.
Muito bem. Fica o nosso abraço aí pra você, valeu, Marco Melo.
Obrigado pelo apoio também, todo mundo que escreveu pra mim, vocês que escreveram pra mim, obrigado pelo apoio, faz toda a diferença também quando você se sente abraçado, assim, e as pessoas passando força, isso é um bagulho muito, muito forte. E sempre que você, ouvinte, vê que alguém tá passando por um momento de luto, um momento de dor, você não precisa conhecer a pessoa que morreu, você não precisa saber a história. Tira um minutinho ali, manda uma força, um sentimento, um bagulho. Não mata ninguém, não dói pra ninguém, e a pessoa que tá recebendo isso se sente abraçada pra caralho.
Muito bem.
Amigo, você quer ver que eu vou te deixar felizinho tudo de novo pra gente terminar? Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Jair o quê?
Jair, bora.
Arruma as tuas malas. Tá no pé e vai se embora. Até semana que vem.
Vamos. Tchau.
Tá na hora do Jair. Jair, vem embora. Arruma as tuas malas.
Vá-se embora. Tá no pé e vá-se embora. Ninguém tá aguentando mais, rapaz. Já passou da hora.